um ministro que é considerado um dos sucessores do Lula, que foi colocado no cargo pelo presidente sob desconfiança do mercado financeiro, mas que, numa reviravolta depois da condução da agenda econômica do governo, passou a ser majoritariamente aprovado por esse mesmo mercado. Eu sou Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Marcelo Rubissec e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 12 de julho de 2023, dia em que a Genial Quest publicou uma pesquisa sobre a avaliação de Fernando Haddad entre agentes do mercado financeiro. O ministro da Fazenda, do Lula, tem 65% de aprovação. É o maior nível desde o início do governo. No primeiro levantamento, em março, o trabalho dele era considerado positivo por 10% dos entrevistados. Ou seja, a aprovação do Haddad subiu 55 pontos em 4 meses. É uma reviravolta na opinião do mercado.
Também caíram as avaliações negativa, que está em 11%, e a regular do ministro, que está em 24%. A terceira edição da pesquisa, chamada O que Pensa o Mercado Financeiro, mostra também que a aprovação do ministro reduziu a avaliação negativa que os agentes tinham do governo Lula como um todo.
Em março, quase todos os entrevistados pela Genial Quest acreditavam que a política econômica do governo Lula estava indo na direção errada e que a economia brasileira ia piorar. Ninguém avaliou o governo como positivo. Agora, em julho, esse índice chegou a 20%. A pesquisa ouviu 94 gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão das maiores casas de investimento do Rio de Janeiro e de São Paulo. O levantamento foi feito entre os dias 6 e 10 de julho.
Primeiro, o mercado olha a condução da política econômica e diz que ela está indo na direção certa. Essa é uma mudança que a gente também percebeu ao longo desse período. O mercado aprova a proposta apresentada pelo governo da nova meta de inflação contínua. E, terceiro, o mercado acredita que o governo vai ser capaz de aprovar a agenda que precisa no Congresso Nacional. Isso tudo somado dá ao Haddad um poder político que está sendo avaliado pelo mercado financeiro de maneira positiva, somado, claro, a duas mudanças objetivas recentes. Primeiro, a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados e, segundo, a aprovação da reforma tributária. Ou seja, o mercado está em lua de mel, indo para Maldivas com o Haddad nesse momento.
Você ouviu aí o Felipe Nunes, diretor da Quest, em entrevista ao Portal UOL, explicando a mudança no julgamento do mercado financeiro, personagem constante no noticiário do Brasil. Na prática, aquilo que a gente geralmente chama de mercado equivale à soma dos vários agentes que atuam em espaços em que se negociam diariamente ativos financeiros. Então, ações, moedas estrangeiras e títulos, por exemplo.
No geral, são pessoas ligadas a bancos, corretoras ou fundos de investimento. E que justamente por essa ligação movimentam cifras que chegam até a casa do trilhão anualmente. Seus representantes costumam se manifestar sobre temas como a inflação, taxa de juros, política fiscal e contas públicas, seja via reportagens na imprensa, seja pelo Boletim Focus do Banco Central.
E são geralmente pessoas que nunca confiaram muito nos governos petistas. Em 2002, na sua quarta tentativa de chegar à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva era visto com receio pelo empresariado e por agentes do mercado financeiro, que temiam uma virada esquerdista radical no país. Existia uma preocupação de que o Lula fosse colocar em risco a estabilidade econômica alcançada a duras penas com o Plano Real em 94.
Para viabilizar a sua candidatura, então, o Lula publicou a Carta ao Povo Brasileiro, se comprometendo a manter as bases econômicas do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas mesmo com a divulgação da carta, o petista assumiu o poder em 2003 sob desconfiança dos agentes de mercado.
Quando chegou na presidência, o Lula adotou políticas econômicas ortodoxas, como aumento de juros e redução da dívida pública. Nessa época, o ministro era o Antônio Palocci. O país também se aproveitou do boom de commodities, aumentando as exportações. Em 2006, ano eleitoral, o país tinha bons números de crescimento do PIB, inflação baixa e pobreza em queda.
De forma geral, o crescimento econômico foi mantido no segundo mandato, sob uma gestão com maior participação do Estado. Alguns economistas criticaram a política econômica adotada por Lula nessa época, considerada por eles excessivamente intervencionista. Mas apesar disso, foi uma relação entre governo e mercado sem grandes sobressaltos.
Essa relação do governo PT com o mercado só azedou mesmo com a Dilma Rousseff, eleita com o apoio do Lula. A economia começou a perder fôlego. O ajuste fiscal proposto por ela em seu segundo mandato, contrário ao que ela tinha prometido em campanha, acabou com a credibilidade que ela tinha entre os setores do mercado e do empresariado. O Brasil entrou numa forte crise a partir de 2014. Houve uma recessão até 2016 e o mercado acabou reagindo positivamente ao impeachment da Dilma naquele ano.
Em 2022, o medo de 20 anos atrás de uma esquerda radical, de um Brasil comunista, era uma das justificativas de uma parte do bolsonarismo para atacar Lula. Mas não só dos bolsonaristas, de uma parte da Faria Lima também. No mercado financeiro, o medo era um pouco diferente. Ele vinha mais na forma de agentes expressando o pânico de que Lula interviesse excessivamente na economia, ampliasse demais os gastos e retomasse políticas que marcaram a recessão dos anos 2010.
Dias antes do segundo turno, o então candidato à presidência voltou a adotar a estratégia da Carta de 2002 e divulgou um documento em que se comprometia a adotar uma política fiscal responsável caso fosse eleito. Chamada de Carta para o Brasil do Amanhã, o texto foi feito para acalmar os temores do mercado. Mas depois de eleito numa frente ampla, tudo ficou mais tenso quando o Lula não colocou alguém amado pelo mercado no Ministério da Fazenda, e sim o seu pupilo Fernando Haddad.
A primeira função pública do Haddad foi na Prefeitura de São Paulo em 2001, quando ele chefiou o gabinete da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico na gestão de Marta Suplicy. Em 2013, o petista migrou para o governo do então recém-eleito presidente Lula como assessor especial do Ministério do Planejamento, sob comando do Guido Mantega.
Ele foi para o Ministério da Educação em 2004, onde se tornou secretário executivo na gestão de Tarso Genro. Em 2005, veio à tona o Mensalão, com denúncias de compra de apoio político pelo governo Lula, o que obrigou o Tarso a deixar o MEC para assumir a presidência do PT, sendo substituído pelo Haddad.
Como ministro, o Haddad deu continuidade a projetos que se tornariam marcas da gestão petista. Ele implementou o ProUni, o Programa de Concessão de Bolsas Universitárias a Estudantes de Baixa Renda, criado em 2004, ampliou o FIES, o Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, criou o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e reformulou o Enem em 2009.
A passagem pelo MEC rendeu críticas a ele, principalmente em razão do vazamento da prova do Enem em 2009 e, anos depois, por falhas na gestão do FIES. Mas a atuação no Ministério serviu para o Lula apostar no Haddad como candidato do PT para a Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2012. O Haddad foi eleito prefeito no segundo turno.
A primeira experiência do Haddad num cargo eletivo foi tumultuada. Em 2013, ele teve de lidar com os protestos de junho, iniciados contra o reajuste da tarifa do transporte público. Depois, ele sofreu a influência do desgaste do governo Dilma Rousseff, abalado pelas crises econômica e política e também pelo avanço da Lava Jato.
Em 2016, ano de intensos protestos contra o PT e ano também do impeachment da Dilma, o Haddad tentou a reeleição, mas foi derrotado já no primeiro turno pelo empresário João Dória. Aí, em 2018, faltando menos de um mês para o primeiro turno das eleições, ele substituiu o Lula como candidato do PT à presidência. Foi definido pelos opositores como o segundo poste de Lula, em referência à indicação de Dilma Rousseff como candidata ao cargo em 2010. Ele perdeu no segundo turno para o Jair Bolsonaro e voltou a dar aulas. Em 2022, concorreu ao governo do estado de São Paulo, mas perdeu para o Tarcísio de Freitas.
Eu fico com vergonha.
Qualquer acordezinho aí já resolve.
Essa Blackberry, tudo.
Você ouviu aí o ministro tocando violão em entrevista para o podcast O Assunto, do site G1.
Muito bem, ministro Fernando Haddad.
Fernando Haddad foi anunciado por Lula para comandar a política econômica do país em 9 de dezembro. Ele assumiu o cargo num Brasil marcado por uma crise social grave, com nível elevado da fome e da pobreza.
Existia, então, aquele temor de que o novo governo aumentasse os gastos de maneira excessiva, na visão do mercado, gerando efeitos econômicos negativos. O raciocínio, resumidamente, era que uma expansão muito forte dos gastos públicos poderia aumentar a dívida pública, provocando uma elevação dos juros, uma fuga de investidores e o aumento da cotação do dólar. Ou seja, o Haddad tinha como desafio manter a credibilidade da condução econômica sob risco de afetar o equilíbrio macroeconômico do país.
Entre as primeiras prioridades anunciadas pelo Haddad para a sua gestão em 2023, o ministro falou do arcabouço fiscal e da reforma tributária. Ele também apresentou um pacote para reduzir o déficit previsto para o governo em 2023, mirando principalmente o aumento da arrecadação da União.
O arcabouço, proposta para substituir o teto de gastos, foi aprovado com apoio expressivo pela Câmara dos Deputados em 24 de maio. Também foi aprovada depois no Senado em 21 de junho, mas com alterações. A Câmara deve então votar de novo o texto em agosto.
Na quinta-feira passada foi a vez da reforma tributária ser aprovada na Câmara. O tema era discutido há décadas em Brasília, mas sempre empacou em interesses setoriais e políticos. Aí na sexta-feira os deputados aprovaram o projeto de lei que dá ao governo o desempate em disputas no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que reduz o déficit previsto para o governo em 2023.
A agenda econômica é uma das áreas que mais avançou no primeiro semestre de 2023. Um dos motivos para isso é que ela representava um dos pontos mais urgentes da situação brasileira, segundo especialistas ouvidos pelo Nexo, num contexto de explosão da fome e da miséria durante os primeiros anos da década de 2020.
O Haddad trabalhou pessoalmente nesses temas. A Manuela Pereira, doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, disse para o Nexo que o ministro assumiu um papel de protagonismo justamente nessas conversas com o Congresso. Abre aspas para ela. Dentro do governo federal, a articulação deveria estar nas figuras de Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e de Rui Costa, da Casa Civil. Mas teve muitos entraves. Haddad despontou como principal articulador e conseguiu colocar sua agenda em pauta, junto à Lira, para ser votada, fecha aspas.
Apesar de ter cumprido o que prometeu, o ministro ainda tem muitos desafios. Além da nova votação do arcabouço fiscal e da continuação da tramitação da reforma tributária, o governo Lula quer levar adiante, no segundo semestre de 2023, uma segunda fase da reforma, com mudanças na tributação da renda para taxar mais os mais ricos. Aqui o Haddad deve encontrar entraves também na Faria Lima, com quem ele agora está em lua de mel.
Termina nessa quarta-feira a reunião de líderes de países da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em Vilnius, na Lituânia. O Marcelo Montanini escreveu sobre o assunto. Marcelo, o que foi discutido pela aliança?
Dois assuntos dominaram essa cúpula da OTAN. O primeiro foi o sinal verde da Turquia para o ingresso da Suécia. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que enviaria o pedido de adesão sueco para o parlamento turco. Ele estava segurando isso há pouco mais de um ano. E o segundo e mais tenso é a questão da Ucrânia, que está em guerra com a Rússia e quer entrar na aliança. Mas não teve ainda uma sinalização clara de quando isso acontecerá. Estados Unidos e Alemanha pregam cautela. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reclamou, mas até então não conseguiu um prazo, só promessa de mais armas. Eu adicionaria um terceiro tópico. A reunião também contou com líderes de Austrália, Coreia do Sul, Japão e Nova Zelândia, que não integram a aliança, mas participaram pela segunda vez consecutiva da reunião da cúpula. A OTAN está estreitando uma aliança com países da região Ásia-Pacífico para se contrapor à China e estuda abrir um escritório de cooperação no Japão, o primeiro posto avançado da aliança na região.
E, Marcelo, o que isso representa para os países que são considerados adversários dos Estados Unidos?
A OTAN tenta conter qualquer potencial ímpeto expansionista da Rússia, mas a adesão da Suécia já estava precificada. É uma questão de tempo. Mas isso implica em uma maior vigilância e militarização no norte da Europa e em regiões estratégicas para a Rússia, como o Mar Báltico e o Oceano Índico. Ao longo dos anos, a OTAN foi se expandindo para o leste e hoje está na fronteira russa, o que inspira maior cuidado de ambos os lados. Afinal, há uma cláusula de autodefesa na Carta da OTAN que diz que, se um país for atacado, deverá ser protegido militarmente por todos os demais. Porém, o mais curioso é a ideia da OTAN em ampliar um braço para a região Ásia-Pacífico, algo que foge da ideia original da aliança, que é ter o foco no Atlântico Norte, para conter, nesse caso, uma expansão chinesa. Esse movimento pode ser interpretado como uma provocação e é liderado pelos Estados Unidos, mas sofre resistência, sobretudo, da França.
Você leu o texto do Marcelo em nexojornal.com.br. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente, sem publicidade, que é financiado pelos nossos assinantes. Você pode se tornar um agora com desconto no link que a gente deixou na descrição desse episódio. Assim você vai além do Durma Com Essa, tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz diariamente e ainda recebe nossas newsletters exclusivas.
Um coletivo de cientistas afirmou na terça-feira que o lago canadense Crawford prova que o Antropoceno já começou. Os pesquisadores escolheram o local como um símbolo para representar a nova época geológica que não é aceita formalmente pela ciência. A Mariana Vick escreveu sobre o assunto para Ponto Futuro. Ela explica por que o local foi escolhido e o que é o Antropoceno.
O Lago Crawford fica na província de Ontário, nos arredores de Toronto. É um lago de circunferência estreita, mas com profundidade de 24 metros. Por ser um lago do tipo meromítico, as águas dele não se misturam e o fundo dele tem camadas de sedimentos bem preservadas que não sofrem perturbação da atmosfera. Essa característica é o motivo pelo qual o lugar foi escolhido como ponto de referência do Antropoceno, que é um conceito que propõe uma nova época geológica, marcada por mudanças profundas no planeta decorrentes da ação humana. É possível saber o que aconteceu há milhares de anos por causa das informações que estão nos sedimentos do fundo do lago. Pesquisadores que coletaram amostras do solo encontraram ali várias marcas da ação humana sobre a Terra, incluindo isótopos de carbono típicos da combustão de combustíveis fósseis, o aumento dos níveis de fósforo e nitrogênio, que são elementos usados em fertilizantes, e traços de testes nucleares a partir da segunda metade do século XX. A investigação foi conduzida por cientistas do chamado Grupo de Trabalho do Antropoceno, que defende que a nova época entre oficialmente na escala que define eras, períodos, épocas e outros intervalos da Idade da Terra. A escolha de um local símbolo para o período busca fortalecer esse argumento. Cabe agora à comunidade científica analisar esse trabalho e decidir se o argumento é válido ou não, o que deve acontecer no ano que vem.
O texto da Mariana está no nexojornal.com.br/ponto-futuro.
Da disparada na aprovação de Fernando Haddad pelo mercado financeiro, passando pelas definições da cúpula da OTAN e terminando com um local escolhido para representar o Antropoceno, durma com essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, edição de texto de Marcelo Rubissec, participação de Marcelo Montanini e Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã.